11:05 no horário de Brasília. Estamos iniciando a segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição, hoje, segunda-feira, 31 de agosto de 2020. E agora vamos conversar com Carlos Guedes, diretor de comunicação da SIC. Daqui a pouco nós vamos à Câmara de Vereadores com informações do Legislativo, mas agora nós vamos à Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Carlos Guedes, obrigado pela gentileza de atender a CBN. Bom dia.
Bom dia a você e a todos os ouvintes da CBN Cascavel. Prazer falar com você.
Vamos conversar sobre vários assuntos, mas inicialmente, esse assunto na sexta-feira a gente falou rapidamente aqui, Carlos Guedes, até para a gente esclarecer um pouquinho mais sobre a reunião ainda da noite da última quinta-feira, conduzida pelo presidente da SIC, Michel Lopes. Foram repassadas informações pelo superintendente da Eco Cataratas, Silvio Caldas, a respeito do trevo Cataratas. Os desvios, as obras precisarão aí de 4 quilômetros de extensão. Como que foi essa discussão e como caminha essa obra importante para Cascavel e para a região oeste?
Roberto, esta obra é algo esperado há muito tempo por todos nós da região, não somente dos empresários, mas de toda a população. Nós estamos falando de uma obra que vai ajudar a resolver um gargalo absurdamente sério que nós temos e que deliza a imagem da nossa cidade quando as pessoas passam por aqui. Porque nós estamos falando de 45 mil veículos que passam ali diariamente, né? E 3.500 veículos por hora naqueles horários mais de pico. Ou seja, nós temos um problema sério de escoamento da nossa safra, de escoamento da nossa produção, dos deslocamentos dos profissionais que trabalham e precisam passar por ali para deslocamento. Então, finalmente, essa bandeira da SIC, já uma bandeira de 30 anos, né, de 20 anos, 30 anos, a gente consegue agora, finalmente, ver uma luz ao final do túnel e algo muito sério. E a estratégia da SIC, Roberto, em levar o Ciso Caldas, que é o superintendente da Eco Cataratas, para essa apresentação, é também aumentar o compromisso, o comprometimento de todos. Né, para que esse projeto não seja, em hipótese nenhuma, parado em nenhum momento. Né. Os recursos existem, é uma obra de 82 milhões de reais previstos, né, uma obra grande, e estamos assim, fazendo todo acompanhamento para que a gente não tenha nenhuma surpresa nesse decorrer, no sentido de interrupção ou desvio de foco. Enfim, até agora, acreditamos que todos os procedimentos foram tomados e a obra sairá dentro do prazo estabelecido, que é um prazo de aproximadamente 24 meses.
2 anos é o prazo, terminaria em 2022, começaria agora praticamente em 2021, quer dizer, já começou, alguns trabalhos já foram iniciados, mas para 2022. E realmente vai mudar o fluxo de veículos para Cascavel, para esses entroncamentos que nós temos aí, é um entroncamento, 467, 369, a 277, uma realidade completamente diferente. Aquilo que você falava, é uma bandeira da SIC, há 30 anos mais ou menos se reivindica, há 20 anos com um ritmo muito mais acelerado, né, de cobranças, projetos que já foram anunciados, obras que poderiam acontecer, paliativas, enfim, mas agora sim, com esse acordo de leniência, a coisa vai acontecer, não se tem dúvidas. Trazendo desenvolvimento para Cascavel e para a região, algo de extrema importância, não dá para pensar diferente.
Esse é o ponto-chave, Veja que se tocou na ferida. A falta desse projeto já atrapalhou muito em nossos processos de desenvolvimento. Quando nós discutimos desenvolvimento, Roberto, uma das necessidades de qualquer cidade é ter infraestrutura. Não tem como discutir. Você precisa ter energia, precisa ter água, precisa ter as estradas boas e precisa ter conexões. E nesse ponto, conexão, nós nos arrebentamos. Pela falta de, né? Várias pessoas têm problemas e dificuldade, porque, vamos pegar um exemplo, tem uma cooperativa grande aqui na cidade, que ela sozinha, ela tem mais de 500 passagens entre de caminhões e funcionários por dia, mais de 500 transportes por dia ali. Você imagina o gargalo que é isso, quanto tempo leva para levar um item produzido daqui para outro lugar, tendo que ficar ali meia hora, 40 minutos, muitas vezes até uma hora, esperando no trevo. Isso atrapalha. Então perceba que você tocou no ponto. Não se trata de um embelezamento, não se trata de ter um trevo, se trata de ter uma nova dinâmica no nosso escoamento de produção ou na movimentação econômica de Cascavel. Então perceba que eu estou falando desse ponto. O que é interessante também, Roberto, citar, é que nós tivemos, nessa apresentação do próprio superintendente, debatendo a questão da importância de antecipar um pouco mais esse prazo, que não é possível pelo tamanho da obra. Uhum. Mas existe hoje tecnologias, engenharias, que possibilitaria até diminuir o prazo. E nós sabemos que serão 2 anos de transtorno. Né? Vamos ter ali uma... Se já está lento, se já está confuso, nós vamos ter que sobreviver a mais um ano e meio, que é o período aí da obra mais pesada, com o travamento ainda maior, até a liberação das vias de acesso que estão construindo. São, como você falou na abertura do nosso bate-papo, são 4 quilômetros de extensão de pistas alternativas, de rotatórias, né? Enfim, nós teremos aí que sobreviver esse período para poder ter uma condição excelente a partir de 2024. Mas eu sou daqueles otimistas. Temos que passar pelo sufoco para, no futuro, termos aí um ganho, uma melhoria substancial na nossa movimentação.
Muito bem, antes da gente passar para outros assuntos aqui, vamos falar sobre a retomada econômica, só registrando aqui, o Rafael encaminha uma mensagem, ele diz o seguinte: parabéns à SIC, parabéns às entidades empresariais, ao setor produtivo, porque se dependêssemos só dos políticos, a coisa não iria andar nunca, só promessas. E é bom que vocês falem aí que não tem uma ação política propriamente dita, e sim uma cor de leniense, Ministério Público. A gente tem falado aqui, né, Guedes? Políticos têm tido também as participações, mas evidentemente que esse é um acordo que foi firmado e são recursos fruto do acordo de leniência. O Silvio manda aqui uma mensagem, o Silvio está passando no Trevo Cataratas, mandou até uma foto aqui, Carlos Guedes, dizendo: olha, eu estou aqui no Trevo Cataratas, sonhando com um trevo de verdade. Obrigado, Silvio, está indo para Curitiba e acompanhando a CBN 93,9. Muito obrigado, Silvio. Quer comentar alguma coisinha sobre essas mensagens ou a gente vai para a retomada aqui das atividades econômicas, Guedes?
Vamos falar, mas assim, só deixar um abraço também para o Silvio e dizer que realmente a garantia que essa obra sairá é porque o recurso está carimbado, depositado, que é do acordo de leniência. Fosse aqueles famosos recursos que virão um dia de Brasília, eu não acreditaria. Mas esse dinheiro está carimbado, isso é garantido, isso ajuda aumentar a credibilidade do projeto. É isso.
Muito bem, vem aí a somar com as observações do Rafael. Agora, a retomada das atividades econômicas, a gente vem a cada semana atualizando as informações e nós temos a partir de agora, com aquele decreto municipal, quando se fala no ensino, a instituição privada, ensino superior, aí a gente observa em algumas instituições de ensino superior as decisões que são tomadas até com avaliação dos próprios alunos e muitos alunos entendendo que ainda não é o momento, como é o caso da FAG, que anunciou na semana passada que não voltaria, porque os alunos, mais de 70%, entendem que não é o momento ainda de retomar as aulas presenciais. Aí a gente vai para os cursos, as escolas particulares, que daí tem outras datas aí nesse calendário, de forma subsequente, dentro do que estabelece o decreto. Tem também os cursos de idiomas. Como é que está a discussão em torno desse assunto em relação ao decreto e a manifestação desses empresários, Guedes?
Tem os dois aspectos, né, Roberto? Primeiro, assim, a nossa luta para, depois de passado aquele período mais crítico da pandemia, fazer o processo da retomada e abertura dos negócios. Essa defesa de debater amplamente e conseguimos. Hoje, praticamente, o decreto que existe, ele libera quase tudo, com poucas exceções, né? De aglomerações, coisa e tal, mas praticamente quase tudo está liberado, todos os negócios estão liberados. Aí estamos no segundo estágio do processo, que é o nível de consciência das pessoas. Você acabou de citar aí, os próprios alunos estão debatendo com a direção das universidades para analisar se é o melhor momento, né? Que a decisão, que esse debate seja no campo da produção, né? E seja no sentido de que realmente estamos discutindo isso por uma questão séria, né? É uma questão profunda. E aí é um novo momento que nós estamos vivendo. Eu estou vivendo isso em alguns setores, eu estou vivendo isso na minha atividade profissional, com vários setores também, em que a cada momento tem que se debater. Fazemos presencial ou não fazemos presencial? Vamos continuar fazendo à distância? Né? Então, esse novo momento está exigindo de todos um esforço muito grande. Mas o bom também desse momento, Roberto, é que assim se mostra que muita gente está aberta ao debate e à discussão. E, ao mesmo tempo, se percebe nitidamente, vamos perceber pelos números, que já já existem sinais positivos de uma recuperação. Eu acredito que vamos ter um último trimestre do ano, outubro, novembro, dezembro, muito bom, mesmo superior àquelas expectativas mais negativas possíveis. Nós vamos ter um trimestre positivo, vamos ter um trimestre bom, e vamos ter que conviver com esse momento de acordos de cada setor. Não tenho dúvida que forçar a barra, simplesmente exigir, ou por estar liberado o decreto, obrigar que seja de uma forma, não funciona mais. Temos que agora abrir o coração, abrir a mente, abrir possibilidades de debater com os interessados e chegar num acordo comum.
Pela experiência que você tem como consultor de empresas, como uma pessoa ligada nesse setor empresarial e com pesquisas e estudos, nós recebemos na semana passada aqui o presidente da MIC e ele demonstrava uma grande preocupação em relação às escolas particulares, 5, 6, 7 meses com as atividades suspensas. É claro que tem escola, por exemplo, particular, que é uma rede, então ela está em todo o Brasil, em todo o mundo, não é? E tem aqui, nós temos, por exemplo, a escola adventista, que ela está em todo o mundo. Acontece que, de repente, essas têm alguma sustentação, enfim. Mas aquelas específicas, ou de idiomas, ou são empresas específicas de Cascavel, e ainda, de repente, algumas começando, ou com algumas dificuldades em razão do cenário que nós visualizava antes, né, que a perspectiva de melhora era para a partir de 2020, aí veio a pandemia e estragou tudo. Você falava de perspectiva de melhora agora, e realmente existe, as coisas estão melhorando. O Boletim Fox apontando aí uma queda a cada semana, reduzindo a projeção de queda do PIB. Nós teremos para o ano que vem um crescimento já apontado pelo Boletim Fox de 3,5%, e nos anos subsequentes não acontecer nenhuma outra situação, nenhuma outra variável nesse meio do caminho, nós poderemos retomar o crescimento com uma velocidade maior. Mas você acredita que realmente, na área educacional, algumas escolas, alguns cursos, tem muita gente que nesse período, mesmo sabendo que vai melhorar a partir de 2021, ou pensando que vai melhorar em 2022, essas pessoas ficarão no meio do caminho, não terão mais condição, não terão musculatura para continuar, Guedes?
De fato, esse é o maior dilema. De forma geral, estamos agora no processo de reabertura, desenvolvimento. Alguns setores estão ainda duramente afetados. A educação é a mais afetada porque pais não querem que os alunos voltem, e entendo que querem a segurança da sua família, e por sua vez as escolas não têm mais como se manter naquele distanciamento ou sem receber as suas mensalidades. E infelizmente algumas escolas, essas que não são em rede, não têm estrutura de fluxo de caixa adequado, fecharam suas portas sim. E aí nós vamos ter um dilema muito grande, Roberto. Porque é o seguinte, não existia escola sobrando. As escolas, de certa forma, considerando a lei de oferta e procura, tem uma dinâmica muito adequada para atender a necessidade. Vamos imaginar um cenário de vacina e de estar tudo resolvido, porém, escolas quebraram no meio do caminho. Nós vamos ter um dilema muito grande nos próximos anos de onde colocar nossos filhos para estudar. Onde as crianças, onde as pessoas estudarão, porque vamos ter, sim, escolas pequenas, escolas privadas, escolas sem rede, que vão fechar as portas. Muitas já fecharam, né, no Paraná, e tenho recebido notícias de algumas regiões, tenho amigos que têm escola particular que já estão fechando as portas. Enfim, não há como sobreviver, porque tem uma questão muito delicada, que é conseguir cumprir, honrar aquele pagamento com a dívida. Ou se tem uma linha de crédito de médio prazo para esta finalidade, aí que entra os particulares, né? Ser por menor. Tem uma linha de crédito específica para escolas, que ela possa ter uma carência de um ano, para que ela possa manter minimamente as condições para daqui a um ano começar a pagar esse financiamento em mais 2, 3, 4 anos. Seria a única forma. Então nós vamos ter um problema sério. Vai ser sim. O problema agora é de fechar a escola, e depois vamos ter o problema de não ter escola para colocar tanta criança que precisa voltar para a escola. Olha que dilema.
Interessante essa sua observação, e vem a calhar aqui o Ernesto, 11 horas e 20 minutos, nós temos mais 2 minutinhos. O Ernesto diz o seguinte, pouco antes de você falar isso, que ele gostaria de saber, eu gostaria de saber também do entrevistado, porque além das dificuldades dessas escolas, tem a questão de algumas pessoas que têm os seus filhos nas escolas, que as suas atividades também foram comprometidas, e elas não têm condições de manter na escola particular. E essas pessoas podem levar, então, os filhos para a escola pública assim que voltar. Então, quer dizer, a escola privada, ela pode perder duas vezes. Ela perde porque ela está fragilizada em razão da crise, e depois porque elas perderiam os alunos, porque os pais também poderiam ter essa decisão nesse momento de dificuldade. É isso que você pontuava também aí, né, Guedes?
E aí, Roberto, entra num dilema maior ainda. Ernesto, muito obrigado pela sua contribuição. Olha o dilema, Ernesto. Se isso acontecer num volume grande, as escolas públicas que já têm problemas sérios de fila de espera entrarão num gargalo absoluto e impossível. Logicamente que isso vai acabar estimulando que novamente ressurjam as empresas privadas e cresçam as empresas privadas. Só que nesse espaço de tempo teremos aí algumas escolas fechando. Vamos entrar num novo ajuste desse setor nos próximos anos.
Muito bem, é a CBN debatendo e antecipando aquilo que provavelmente tende a acontecer. Carlos Guedes, muito obrigado pela colaboração aqui com o CBN Cascavel, primeira edição.
Obrigado, abraço a todos os ouvintes.
Conversamos com Carlos Guedes, diretor de comunicação da SIC, consultor de empresas. 11:21, intervalo, já voltamos.